um grupo de estudo da Faculdade de Odontologia da USP estuda a sensibilidade nos dentes, que acontece quando há um estímulo no externo. Por exemplo, uma bebida gelada, algum alimento ácido, ou mesmo durante a escovação. Nas últimas décadas, tem sido percebido um aumento rápido na prevalência da hipersensibilidade dentária. Então, a gente quer entender por que isso. E há vários fatores, né? Entre eles, uma alimentação ácida, mas tem as doenças também gastroesofágicas, né, que tornam a boca mais ácida, tem escovação traumática, tem aquela questão de serrar os dentes. Então, essa hipersensibilidade é uma doença multifatorial. E precisa ter controle, né? Porque ela pode ser progressiva. Controle da dor e tratamento. E uma linha de pesquisa vem comparando a efetividade de um novo produto que tira a sensibilidade, que diminui, portanto, essa sensibilidade nos dentes, com um laser. Aliás, a tecnologia de laser já é bastante empregada na odontologia. Eu vou conversar com o Vinícius Maximiano. Ele é doutorando em dentística na Faculdade de Odontologia da USP. Ele é pesquisador do Laboratório Especial de Laser, LELO, da Faculdade de Odonto. Tudo bem, Vinícius? Bom dia.
Tudo bem, Roxane? Bom dia.
Muito obrigada por conversar aqui com o nosso ouvinte sobre esse assunto. A gente tem visto realmente muita gente com hipersensibilidade, que tem diversos fatores. Eu destaquei alguns deles, mas por que que aumentou tanto o problema, Vinícius?
Então, Roxane, o que causa a sensibilidade nos dentes, o que a gente chama de hipersensibilidade dentinária, na verdade é uma associação de fatores. Está muito relacionada ao estilo de vida da população. Então, como você bem mencionou, nós temos três fatores principais. Um deles são os ácidos, o segundo é o apertamento dos dentes, e o terceiro seria a escovação traumática. Os ácidos são aqueles tanto presentes na nossa alimentação diária, a maior parte, aliás, da nossa alimentação, muito por conta da facilidade que nós temos com produtos industrializados, então, bebidas energéticas, refrigerantes, iogurtes, molhos para salada, tudo isso tem um pH muito baixo. Então, a nossa alimentação costuma ser muito ácida. E temos também o ácido intrínseco. Então, é aquele ácido presente no nosso estômago e que, por conta de doenças do refluxo gastroesofágico, por exemplo, esse ácido retorna à cavidade oral e os dentes ficam, então, muito tempo imersos em uma substância ácida. Uhum. Esse é um dos fatores. Associado a isso, nós temos, por exemplo, também o apertamento. E junto com as doenças, por exemplo, gastroesofágicas, o apertamento está muito relacionado à ansiedade, transtornos de ansiedade e a estresse. Então, nós sabemos bem que na nossa sociedade atualmente o aumento da ansiedade é uma constante e o apertamento dental é uma forma de alívio do estresse. Não é uma coisa fisiológica, é um transtorno. E isso associado à alimentação ácida, uma escovação com muita força, a escovação traumática, uma escovação com cerdas muito duras. Então, a associação desses três fatores faz com que os dentes comecem a se desgastar mais rapidamente. E a gente acaba perdendo progressivamente a estrutura dental, tanto do próprio dente, quanto também da gengiva, por exemplo, com a recessão. Então, conforme nós vamos perdendo as estruturas dentais, vamos perdendo, vai acontecendo também a recessão gengival, nós vamos tendo uma exposição de uma camada do dente que é considerada porosa. Então, por isso que qualquer estímulo externo em cima desse dente que já foi desgastado resulta em dor.
Deixa eu perguntar uma coisa que é uma dúvida, eu acho que de muita gente também, imagino, do nosso ouvinte. Essas pastas que nós utilizamos para a higiene e que dizem que fazem, que realizam o clareamento do dente, elas podem contribuir também para a sensibilidade?
Podem.
Em alguns casos, sim?
Sim. Nós temos as pastas clareadoras, a gente tem uma gama no nosso mercado, mas a maioria vai agir através de uma abrasividade. Então, como ela tem uma abrasividade maior, partículas que vão fazer uma limpeza na superfície dos dentes, isso pode contribuir a um maior desgaste. Então, para pacientes que já têm uma sensibilidade nos dentes, a gente não recomenda esse tipo de produto. O que temos também uma opção que os pacientes usam bastante são as pastas dessensibilizantes. E aí existem diversas marcas no mercado também. Uma atenção especial deve ser dada para que pacientes que tenham sensibilidade não façam uma automedicação, na verdade, com essas pastas. Porque, como eu falei, mais do que tratar os sintomas, nós temos que tratar a doença. Então, nós temos que prevenir a progressão. Então, uma consulta com o dentista é necessária para que sejam investigados quais são os fatores associados à progressão da doença em cada caso. E quando o paciente faz uma automedicação com pastas dessensibilizantes, eles acabam tendo uma remissão da sintomatologia e não um tratamento da doença. Então, dentro de alguns meses, dentro de alguns anos, os pacientes normalmente costumam relatar um aumento, um retorno da dor. Porque, como eu disse, a doença não foi tratada, apenas a sintomatologia.
Claro que as pessoas querem imediatamente acabar com essa sensibilidade, às vezes a dor, né? Então, buscam o dentista para tentar tratar esta hipersensibilidade. É o primeiro passo? Aí eu gostaria que você contasse um pouco para a gente essa linha de pesquisa que você vem realizando, porque o laser ele já é usado para outros problemas, não é? E com bons resultados. Nessa questão de diminuir a sensibilidade, essa é a linha de tratamento, o laser pode ser útil, Vinícius?
Com certeza, Roxane. A nossa pesquisa, que está acontecendo agora lá no Lelo, dentro da Faculdade de Odontologia da USP, ela visa o tratamento desses pacientes com sensibilidade e nós estamos comparando dois tipos de produto. Um desses produtos é uma pasta dessensibilizante, mas de uso de consultório. Ela não é vendida comercialmente. É um novo produto e que tem tido excelentes resultados na literatura e mundo afora. E o outro tratamento que nós estamos comparando é o laser. É um laser de neodímio, é um laser de alta potência, que é uma categoria especial entre os lasers. E como você disse, os lasers já vêm sendo utilizados em odontologia para tratamento de diversas doenças. Inclusive, o laser costuma ser sempre um coadjuvante, mas em alguns casos ele já começa a ser o tratamento principal. A tecnologia laser, na verdade, é um tipo de radiação, ela não é deletéria. E essa radiação, ela consegue atingir estruturas celulares, inervações, tecidos biológicos, e consegue fazer uma alteração ali local, que vai resultar em aumento de metabolismo e resolução de alguma alteração ali fisiológica.
Então, você recupera realmente, você recupera aquela área.
Exatamente. Então, por exemplo, uma área queimada, uma área com corte, um laser vai fazer uma reparação mais rápida. No caso da pesquisa que nós estamos desenvolvendo, é uma categoria diferente de laser, é um laser de alta potência. Então, é aquele laser que vai agir através de aumento de temperatura. Então, por exemplo, uma categoria de laser que a gente consegue fazer cirurgia, corte de tecidos, coagulação. E nesse caso, nós fazemos a radiação desse laser sobre os dentes que estão sensíveis, porque a gente consegue fazer um derretimento superficial, que não é visível clinicamente, mas microscopicamente ele faz um selamento. Então, lembra daquelas porosidades que eu falei que acabam sendo expostas? Aquilo é fechado, então, concomitantemente, o paciente tem uma remissão da sintomatologia dolorosa.
Isso vem sendo testado e, ao que tudo indica, é um bom caminho. Essas duas linhas de tratamento estão ainda em fase, a minha dúvida, de testes com bons resultados, é isso?
Na verdade, os dois tratamentos que nós utilizamos já são liberados, já funcionam.
Já podem ser utilizados.
Já podem ser utilizados. A pasta ainda não é comercializada aqui no Brasil, mas já é comercializada fora. E o laser a gente já vem utilizando há algum tempo. A intenção dessa pesquisa, na verdade, é fazer uma comparação entre os dois tratamentos, porque a gente ainda não tem um padrão ouro para o tratamento da sensibilidade nos dentes. Há uma gama grande de produtos, tanto caseiros quanto de consultório, mas não há ainda nenhum que se destaque e consiga fazer a remissão da sintomatologia dolorosa e que seja duradouro em longo prazo. Então, o objetivo da pesquisa é, comparar esses dois tratamentos de ponta e avaliar o paciente em longo prazo. Então, todos os pacientes que nós selecionamos para a pesquisa passam por uma primeira avaliação, que vai ser a consulta inicial para a gente fazer o exame clínico, conversar sobre aquela tríade que eu falei, achar dentro do estilo de vida do paciente quais são os fatores associados com a doença. E após o exame clínico, então, o paciente passa por um tratamento e a gente vai comparar, em longo prazo, os efeitos dos dois tratamentos. Então, o paciente vai passar por um ou por outro, são alguns grupos que nós separamos, para avaliar a efetividade após 3 meses, 6 meses, 12, 18 meses.
Para evitar que o problema retorne, isso é essa que é a questão. Um tratamento de longo prazo, né?
Exatamente.
Você ainda tem espaço? Está buscando participantes da pesquisa?
Nós estamos, aliás, selecionando ainda pacientes. Vamos fazer ainda por aproximadamente mais um ano a seleção de novos pacientes. E se você se enquadra nesses critérios, os critérios são acima de 18 anos até 65 anos, pacientes que apresentam sensibilidade nos dentes, lembrando que a sensibilidade ela é sempre causada por um estímulo externo, como você disse também. Então, é uma dor que vai ser ocasionada quando o paciente for comer algo gelado, alguma coisa mais ácida, às vezes durante a escovação. Alguns pacientes relatam que dói até quando vai sorrir e o ambiente está com ar-condicionado. Então, a sensibilidade é associada sempre a um estímulo, um gatilho de dor. Então, esses pacientes podem ligar lá no atendimento do Lelo, pelo telefone 3091-7645, solicitar a participação na pesquisa do Dr. Vinícius, ou pode também entrar em contato através das nossas redes sociais, no Instagram e no Facebook, com a página Dentes Sensíveis. Esses pacientes vão passar, então, por uma avaliação e, através dos critérios de inclusão, eles vão poder participar da pesquisa. E caso eles não sejam selecionados, dentro da própria Faculdade de Odontologia, a gente consegue encaminhar para as diversas especialidades.
Muito bem. Repete o número, por gentileza, Vinícius, 3091...
7645.
7645. Nós vamos colocar esses dados para você que se interessou, tem um problema, se interessou, quer saber se se encaixa nesse grupo de testes. Então, nós vamos publicar todas as informações. Eu quero agradecer muito a participação aqui no Jornal da USP no Ar do Vinícius Maximiano, que é doutorando em dentística da Faculdade de Odontologia da USP, pesquisador do Lelo, que é o laboratório especial de laser da faculdade. Está desenvolvendo essa pesquisa que compara dois métodos para tratamento de hipersensibilização dos dentes. Muito obrigada mais uma vez e até de uma próxima oportunidade.
Obrigada, Roxane. Bom dia a todos.